Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Estamos aqui com você nesta quarta-feira, 5 de maio, para mais noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Roberto Colangeli. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos, do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira, o fruto da oração é o maior milagre que um cristão pode realizar. Audiência geral, Santo Padre relança convite para rezar o terço. Francisco estabelece ministério de catequista. O terço, pelo fim da pandemia, no Santuário da Virgem do Rosário. Austrália, vicentinos alertam, pandemia faz aumentar o número de sem-teto. Teremos no quadro Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, a Igreja como povo de Deus. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. O Papa, na audiência geral desta quarta-feira, o fruto da oração é o maior milagre que um cristão pode realizar. Vamos ouvir os detalhes com Bianca Fracalvieri.
Contemplar e rezar. Este foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada ainda sem a presença de fiéis e, portanto, na biblioteca do Palácio Apostólico. Se na semana passada o pontífice falou sobre a meditação, prosseguindo o seu ciclo sobre a oração, hoje o Papa falou sobre a contemplação. A dimensão contemplativa do ser humano, afirmou ele, é um pouco como o sal da vida.
É um pouco como o sal da vida. Dá sabor e dá gosto às nossas jornadas.
Dá sabor, dá gosto aos nossos dias. Podemos contemplar o nascer do sol, a primavera que desabrocha, ou uma obra de arte. Antes de tudo, contemplar não é um modo de fazer, mas um modo de ser. Ser contemplativo, prosseguiu o Papa, não depende dos olhos, mas do coração.
E qui entra em gioco la preghiera come atto di fede, di amore, come respiro della nostra relazione con Dio.
E nisto entra em jogo a oração, como um ato de fé e amor, como respiro da nossa relação com Deus. Francisco citou o santo cura d'Ars, que afirma que a contemplação é o olhar da fé fixado em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim, dizia. Tudo nasce disto, de um coração que se sente visto com amor. Então a realidade é contemplada com olhos diferentes. Jesus era um mestre deste olhar e o seu segredo era a relação com o Pai. Como exemplo, o pontífice propôs o evento da Transfiguração. Precisamente no momento em que Jesus é mal compreendido, então resplandece uma luz divina. É a luz do amor do Pai, que enche o coração do Filho e transfigura toda a sua pessoa. Contemplação, explicou ainda o Papa, não é o oposto da ação e não é correto fazer esta contraposição. Este é certamente um dualismo que não pertence à mensagem cristã. No Evangelho, há apenas uma grande chamada, que é seguir Jesus no caminho do amor.
Questo è l'apice, è il centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi.
Este é o ápice e o centro de tudo. Neste sentido, caridade e contemplação são sinônimos. Dizem a mesma coisa. A última menção do Papa foi a São João da Cruz, que afirmava que um pequeno ato de amor puro é mais útil para a Igreja do que todas as outras obras juntas.
Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione.
O que nasce da oração e da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. Este é o caminho da oração de contemplação. Eu olho para ele e ele olha para mim. E ali está o ato de amor no diálogo silencioso com Jesus, que faz tanto bem à igreja.
Que faz tanto bem à igreja.
Vamos então agora receber a bênção do Papa Francisco.
Sin nomine Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece il cielo e la terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Cada um de nós recorre à Mãe de Deus quando estamos em necessidade ou em dificuldade. No final de sua catequese desta quarta-feira, 4 de maio, o Papa Francisco exortou as pessoas a aderirem à maratona de oração do terço a fim de invocar o fim da pandemia da Covid-19.
Guidati dai santuari sparsi nel mondo, in questo mese di maggio, recitiamo il rosario.
Guiados pelos santuários espalhados no mundo, neste mês de maio rezemos o terço para invocar o fim da pandemia e a retomada das atividades sociais e profissionais. Hoje, o Santuário da Bem-Aventurada Virgem do Rosário, em Namyang, na Coreia do Sul, conduz esta oração mariana. Vamos nos unir aos que estão reunidos neste santuário, rezando especialmente pelas crianças e adolescentes. Cada dia do mês de maio, um dos 30 santuários que aderiram à iniciativa de oração guia a oração do terço, da Nigéria à Terra Santa, da Argentina à Austrália. Uma oração que atravessa os 5 continentes, iniciada no dia 1 de maio e que se encerrará no dia 31 pelo Papa Francisco no Vaticano. Uma oração que percorre o mundo há séculos e que percorre o mundo há mais de um ano com o vírus que até agora causou mais de 13 milhões de mortos, 150 milhões de infectados, paralisou ou retardou as economias e o trabalho, mostrando a vulnerabilidade e a interconexão, e marca uma mudança de época. Portanto, uma crise. E das crises, como o Papa nos lembrou muitas vezes, sai-se melhor ou pior, mas nunca do mesmo jeito. No dia 30 de maio, o terço será rezado de Pompeia, coração da difusão desta oração mariana, com o apóstolo do Rosário, Bartolo Longo. Em sua saudação aos fiéis de língua italiana, o Papa os exortou a se unirem espiritualmente à súplica à Nossa Senhora do Rosário, que será realizada no próximo sábado, 8 de maio, ao meio-dia, no Santuário de Pompeia. Em sua saudação aos fiéis de outras línguas, Francisco sublinhou a ação da Virgem Maria, em particular, quando dirigiu sua saudação aos fiéis de língua polonesa, o Papa lembrou sua tradição.
Segundo a tradição dei vostri padri, vi riunite nelle chiese, nelle case.
Segundo a tradição de seus pais, você se reúne nas igrejas, nas casas e também diante das imagens e estátuas da Mãe de Deus, colocadas nas praças, no cruzamento das ruas e nas capelas domésticas, para contemplar sua beleza, amor e bondade. Que a Virgem Imaculada liberte a humanidade do drama da pandemia e guie seu país e suas famílias rumo a seu Filho Jesus Cristo. Há uma forte devoção à Virgem através desta oração que durante séculos se elevou dos lábios dos cristãos para a Mãe Celestial, invocada em privado e nos santuários do mundo, que no ano passado, em 2020, se conectaram na tarde de 30 de maio para rezar o terço com o Papa diante da Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos. Este ano, 30 desses lugares marianos de oração conduzirão a invocação à Virgem, participando da iniciativa de toda a Igreja subir incessantemente a oração a Deus, promovida pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. De cada santuário, será feita uma intenção particular para uma ou mais categorias de pessoas mais afetadas pelo coronavírus. Neste mês, o mundo será envolvido numa cadeia de fé e esperança com os olhos voltados para a Mãe, a quem buscamos refúgio. Francisco estabelece ministério de catequista. Ouçamos Jane Nogara.
O Papa tinha este tema em seu coração já há alguns anos. falou sobre isso na videomensagem aos participantes de uma conferência internacional sobre o tema em 2018, quando declarou categoricamente que o catequista é uma vocação. Ser catequista, esta é a vocação, não trabalhar como catequista. E depois acrescentava, esta forma de serviço que se realiza na comunidade cristã deveria ser reconhecida como um verdadeiro e genuíno ministério da Igreja. A convicção amadureceu e tomou a forma do motu proprio Anticum Ministerium, que será apresentado na próxima terça-feira, dia 11, na Sala de Imprensa do Vaticano, com a presença do arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. O motu proprio, portanto, estabelecerá formalmente o ministério de catequista, desenvolvendo a dimensão evangelizadora dos leigos desejada pelo Vaticano II. Um papel ao qual, disse Francisco na videomensagem, cabe a responsabilidade do primeiro anúncio. Em um contexto de indiferença religiosa, o Papa havia indicado, sua palavra será sempre o primeiro anúncio que atinge os corações e mentes de tantas pessoas que estão esperando para encontrar Cristo. Um serviço a ser vivido com intensidade de fé e em dimensão comunitária, como foi sublinhado em 31 de janeiro passado na audiência aos participantes do encontro promovido pelo Departamento Catequético Nacional da Conferência Episcopal Italiana. Este é o momento, disse o Papa na ocasião, de ser artífices de comunidades abertas que sabem valorizar os talentos de cada um. É o tempo para as comunidades missionárias, livres, abnegadas, que não procuram relevância nem vantagem, mas que percorrem os caminhos do povo do nosso tempo, inclinando-se sobre os que estão à margem.
Austrália. Vicentinos alertam. Pandemia faz aumentar o número de sem-teto. Os detalhes com Raimundo Lima.
Salários cada vez mais baixos, redução dos subsídios econômicos estatais, aumento no preço das casas para venda e diminuição das casas com aluguel acessível. Estas são as causas que estão levando cada vez mais famílias a viver sem um teto sobre suas cabeças. O alarme vem da Arquidiocese de Melbourne, na Austrália, onde a Sociedade de São Vicente de Paulo lançou uma campanha de doações para ajudar as inúmeras pessoas que vivem ou correm o risco de viver nas ruas, incluindo muitas crianças. A ajuda é urgente, considerando que no próximo mês, na Austrália, terá início a estação do inverno. A campanha, chamada Apelo de Inverno dos Vicentinos, foi apresentada pela presidente nacional Claire Victory, que destacou como o impacto da pandemia da Covid-19 no setor econômico exacerbou uma situação social já dramática. Além disso, o governo suspendeu os fundos de subsistência para famílias em dificuldades, que foram lançados em 2020, deixando os membros mais vulneráveis da sociedade sem uma rede de segurança. Já em setembro de 2020, com o primeiro corte na ajuda estabelecida pelo Executivo, mais 370 mil pessoas entraram na faixa de pobreza, incluindo 80 mil crianças. Depois, em janeiro de 2021, um segundo corte empurrou outras 190 mil pessoas para a miséria, incluindo 50 mil menores. Enquanto isso, as temperaturas estão caindo, apontou Victory, e cada vez mais pessoas estão vivendo em carros, em moradias temporárias ou dormindo em lugares e condições de risco. Sem esquecer que quando as crianças se mudam de um alojamento temporário para outro, perdem suas amizades e interrompem a continuidade educacional, que sofre com isso. Ao fazer isso, continua a presidente nacional dos Vicentinos, os anos cruciais da infância tornam-se traumáticos, com o risco de que tenham um impacto a longo prazo no futuro. Por este motivo, a Sociedade de São Vicente de Paulo já se mobilizou fornecendo serviços essenciais e apoio concreto a indivíduos e famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Nossos membros e voluntários estão na linha de frente todos os dias, disse Victory, intervindo prontamente para ajudar os necessitados a encontrar moradia o mais rápido possível e a mantê-la estável. Mas é preciso o apoio generoso de todos, conclui a presidente nacional dos Vicentinos, para proteger a dignidade daqueles que atingiram o limite e devolver a esperança às pessoas que estão passando por momentos difíceis. As doações podem ser feitas online e podem ser livres ou direcionadas para apoiar projetos específicos, roupas quentes, refeições e moradia, tanto temporária como permanente.
E agora no quadro Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, a Igreja como povo de Deus. A reportagem é de Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a Igreja como povo de Deus. A Constituição Dogmática Lumen Gentium apresenta a Igreja como o povo de Deus. A bem da verdade, a imagem da Igreja como o povo de Deus tem suas raízes nas Sagradas Escrituras, como atestam os livros do Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, bem como os livros dos profetas Ezequiel, Isaías, Jeremias, entre outros. Mas, em particular, seu capítulo 2, essa importante Constituição do Concílio Vaticano II, descreve os pormenores desse vínculo. No programa de hoje, o sacerdote gaúcho, padre Gerson Schmidt, dá prosseguimento ao estudo da Constituição Conciliar, falando sobre a Igreja como o povo de Deus. Vamos ouvir.
O Concílio Vaticano II invertia a pirâmide, definindo a Igreja como todo o povo de Deus e não somente como a hierarquia eclesiástica. A Igreja da Lumen Gentium é um povo de Deus em busca da santidade. A imagem bíblica do povo de Deus, preferida à imagem do corpo de Cristo, destaca a dimensão histórica, enfatizando a caminhada do povo de Deus pelo deserto. De fato, a historicidade da Igreja vem destacada por essa imagem e sua abertura para a história humana, pois a Igreja avança em direção à casa do Pai, no mundo e não fora dele. E o Concílio Vaticano II não quis ignorar o mundo de então, pelo contrário, entrar em diálogo com o mundo de hoje, como aliás o demonstra a Constituição Gaudium et Spes. Mas a Igreja é um povo de Deus santo e em busca de santidade. Santo porque Deus torna a Igreja santa, mas ao mesmo tempo deve realizar em sua própria vida a santidade de Deus. Em uma importante carta dirigida pelo Papa Francisco ao cardeal Marc Ouellet, presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina e prefeito para a Congregação dos Bispos, o Sumo Pontífice recordava alguns trechos do segundo capítulo da Lumen Gentium e diz que a Igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados, bispos, mas que todos formamos o santo povo fiel de Deus. Nesta carta, o Papa recordou o valor do laicato e combate o clericalismo na América Latina. Lembrava nesta carta a imagem da Igreja como povo de Deus, tirada do documento conciliar. Dizia assim o Papa Francisco: é precisamente desta imagem que gostaria de começar a nossa reflexão sobre a atividade pública dos leigos no nosso contexto latino-americano. Evocar o santo povo fiel de Deus é evocar o horizonte para o qual somos convidados a olhar e sobre o qual refletir. É para o santo povo fiel de Deus que, como pastores, somos continuamente convidados a olhar, proteger, acompanhar, apoiar e servir. Um pai não se compreende a si mesmo sem os seus filhos. Pode ser um ótimo trabalhador, profissional, marido, amigo, mas o que torna pai tem um rosto, são os seus filhos. O mesmo acontece a nós, somos pastores. Um pastor não se compreende sem um rebanho, que está chamado a servir. O pastor é pastor de um povo e o povo deve ser servido a partir de dentro. Muitas vezes vamos à frente, abrindo caminho, outras voltamos para que ninguém permaneça atrás, e não poucas vezes estamos no meio para ouvir bem o palpitar do povo. Em primeiro lugar, vem a igualdade fundamental de todos os batizados e, posteriormente, em segundo plano, as diferenças entre hierarquia e laicato. A noção da Igreja como povo de Deus exerceu um monopólio no pós-concílio, tomando definitivamente o lugar do corpo místico de Cristo. A eclesiologia adquiriu uma impostação decididamente histórico-salvífica, conforme a reflexão pós-conciliar, havendo uma excessiva concentração em torno da noção da Igreja como povo de Deus. As outras imagens que se encontram nos números 6 e 7 da Lumen Gentium foram esquecidas, havendo um desequilíbrio com graves consequências. A imagem povo de Deus não é a definição da Igreja, mas uma descrição que deve estar interligada com o mistério da Igreja. A leitura parcial leva a erros eclesiológicos. A eclesiologia do povo de Deus entende uma Igreja do povo, com emanação de uma base autônoma e configurada por princípios puramente sociológicos e não por princípios postos pelo seu fundador. O sínodo de 1985 colocou em relevo a unidade dos dois primeiros capítulos da Lumen Gentium, porque sua separação resultaria a uma socialização da Igreja enquanto seu mistério seria esquecido.
Trinta santuários, representativos de todo o mundo, conduzem a recitação do terço todos os dias durante o mês de maio em uma maratona de oração com o tema De toda a Igreja subia incessantemente a oração a Deus para invocar o fim da pandemia. Hoje, dia 5 de maio, o terço será rezado no Santuário da Bem-Aventurada Virgem do Rosário, na Coreia, com intenção pelas crianças e adolescentes. A oração terá início às 13 horas, horário de Brasília, e pode ser acompanhada pelas redes sociais e no site do Vatican News. O Santuário Asiático, localizado na Diocese de Suwon, fica no local onde alguns mártires cristãos foram mortos durante a perseguição em 1866. Dedicado a Nossa Senhora em 1999, o Santuário de Namyang tem uma conexão especial com o Sagrado Coração de Jesus Misericordioso, cujo culto foi difundido pela irmã Faustina Kowalska. O santuário sul-coreano inclui um Jardim de Jesus Misericordioso, assim como um gigantesco Rosário da Misericórdia Divina e uma estátua de São João Paulo II. Por ocasião da audiência geral de 7 de junho de 2017, o Papa Francisco abençoou um altar para o santuário de Namyang. Esta é uma iniciativa de paz nascida na Polônia pela devoção a Santa Faustina, afirmou. De fato, na audiência, dirigindo-se aos peregrinos de língua polonesa, disse: a pedido da Associação da Comunidade Rainha da Paz da cidade de Radom, na Polônia, abençoei hoje o altar Adoratio Domini in Unitate Pace, destinado ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário em Namyang, Coreia do Sul.
A sala de imprensa da Santa Sé informou que o Papa Francisco nomeou o cardeal Pietro Parolin legado pontifício para presidir a missa que terá lugar em 4 de julho de 2021 na Catedral de Estrasburgo por ocasião dos 1.300 anos da morte de Santa Odília, padroeira da Alsácia. Santa Odília, nascida por volta de 660 em Obernai, falecida em 720 em Hohenburg, era de uma família nobre merovingia. Essa menina cega, cujo primeiro nome significa Luz de Deus, foi milagrosamente curada durante seu batismo aos 15 anos. Ela então se tornou freira e fundou um mosteiro no castelo de Hohenburg, em uma colina que mais tarde recebeu seu nome. O Monte Santa Odília, que é até hoje um conhecido local de peregrinação e turismo na Alsácia. Os peregrinos que visitam o local, que se tornou um santuário, costumam molhar seus olhos com água proveniente da fonte do mosteiro, pedindo a intercessão da Santa Francesa para a cura dos males da visão. Ela foi canonizada pelo Papa Leão IX no século XI, sendo proclamada padroeira da Alsácia pelo Papa Pio XII em 1946, um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, que afetou particularmente esse território anexado pela Alemanha nazista e manteve uma administração extremamente violenta. Desde 13 de dezembro de 2020, a Diocese de Estrasburgo realiza um grande jubileu pelos 1.300 anos da morte de Santa Odília. Ela é muito venerada como protetora dos doentes da visão, dos cegos e dos médicos oftalmologistas. A Diocese de Estrasburgo, assim como a vizinha Diocese de Metz, tem a particularidade de aplicar as regras da Concordata Napoleônica. Os padres são, portanto, pagos pelo Estado e os bispos são objeto de nomeação conjunta do Papa e do Presidente da República, com publicação no Diário Oficial. Na verdade, a separação entre Igreja e Estado não se aplica à Alsácia nem à Mosela, porque esses dois departamentos estavam sob a soberania alemã quando essa lei foi votada pela República Francesa em 1905. Sua adesão à França, após a Primeira Guerra Mundial, foi alcançada com certa flexibilidade quanto à aplicação dos princípios da laicidade. Essas duas dioceses receberam a visita de São João Paulo II em 1988. Por seu turno, o Papa Francisco fez uma breve visita a Estrasburgo, em novembro de 2014, oportunidade que pronunciou dois discursos perante o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, mas por questão de tempo na agenda, não pôde visitar a catedral.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição. Se você deseja ouvir novamente o nosso programa, basta entrar no site do Vatican News e clicar na seção Ouça o Podcast. Você também pode ler todas as notícias que foram veiculadas durante esta edição e que estão publicadas no site do Vatican News. Além disso, você pode nos seguir através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Obrigada, amigo ouvinte, pela sua participação e nós voltaremos amanhã neste mesmo horário. Música